Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo, flamenguista nação rubro-negra. Está começando mais um Pod Fla, o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias. Hoje eu estou aqui na companhia de dois queridos amigos. O primeiro deles, Betinho. Tempo que eu não gravo com você, Betinho. Fala, tudo bem?
Fala, Stanley. Tudo certo? E aí, nação rubro-negra. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, tamo junto.
Bem, o nosso outro ilustríssimo convidado, Emerson. Fala, Emerson, tudo bom?
Fala, Betinho. Fala, Stanley. Tudo bom, mais ou menos, né? O Flamengo sabe como estragar nosso domingo, mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo.
Bem, já que você cantou a bola aí, queria fazer uma pergunta. O Flamengo perdeu hoje para o Juventude ou perdeu para a chuva?
Rapaz, eu acho que tem... Não foi só para o Juventude nem só para a chuva. Tem alguns. Eu acho que responder essa pergunta só para a chuva seria simplificar demais a resposta. Mas, assim, eu acho que o Flamengo não entendeu. O Rogério Ceni não entendeu como jogar. O time também em campo não entendeu como jogar. Porque, assim, tem o reconhecimento do gramado inicialmente, né? Assim, eu acho que ele não deveria ter entrado com o Michel de cara, já deveria ter entrado com o Pedro e com o Muniz. Se tem algum mérito nisso, pelo menos ele reconheceu aí, ó, antes de virar o primeiro tempo, trocou. O Flamengo começou querendo tocar bola, um campo completamente encharcado, impossível. E o Juventude entendeu isso logo de cara, né? Jogando em casa, talvez já esteja acostumado com esses problemas de gramado. Um amigo aqui postou uma foto que ele encontrou no Twitter aqui dizendo que a declaração do dirigente do Juventude de que o campo realmente... Que eles trocaram o gramado recentemente, que o campo está sem... Não deu tempo de fazer a instalação da drenagem, ou seja, é uma vergonha, né? O campo realmente não tem drenagem. Então é uma vergonha um jogo da Série A num campo onde não existe drenagem. Então o campo estava completamente alagado, o Flamengo demorou, quis começar tocando bola. Nesse aspecto o Rogério estava avisando desde o início, não é para tocar bola, é para jogar por cima. O Arão, acho que foi um dos primeiros a entender isso, ele começou a chutar a bola, levantar mais a bola. E aí num erro crasso do Mateuzinho, ele deu aquele toque de bola ali na entrada da área, a bola não rolou, ficou na poça d'água, o jogador do Juventude foi lá e fez um golaço. Eu acho que assim, a gente perdeu o jogo pro campo, ok, o campo tava horrível, a chuva, mas isso pra mim, esse jogo pra mim era um jogo pra ser 0-0, não fosse o erro do Mateuzinho. A gente perdeu na falta de leitura do jogo do Rogério inicialmente, e a gente perdeu o jogo num erro individual do Mateuzinho aí. Então, para mim, bota na conta dessas três questões aí a perda desse jogo.
Só fazer um adendo aqui. No primeiro tempo, eu vi os comentaristas falando, né? Que, desculpa, no início do segundo tempo, procuraram assessoria do Juventude e eles falaram que estava tudo certo com a drenagem do campo, e que o estado do campo, na verdade, se dava à questão de ter chuva, né? Está havendo chuva lá há basicamente 2 dias seguidos. Então aí seria interessante a gente confrontar essas informações, né? Para entender exatamente o que acontece de verdade, né? Eu entendo que no momento desse, na verdade, é até menos feio, né? Logicamente, omitir, caso seja essa situação, né? Sobre essa questão da drenagem, né? Realmente é vergonhoso a gente ter uma situação de campo como estava hoje. Agora, resta saber o que é verdade e o que não é, né?
É, não, é notícia de Twitter também, a gente não sabe, né? Foi notícia de primeira mão que saiu do Twitter, pode ser também que não seja verdade. Se for, realmente é vergonhoso, mas é o que você falou, Stanley. Acho que é importante a gente, mais pra frente, procurar saber informações disso aí pra poder confrontar. Pra saber.
Sim.
Porque se realmente o campo estava sem drenagem, é temerário ter tido o jogo.
Ah,
e recebeu uma informação agora há pouco, inclusive, de que os jogos da Série B foram alguns jogos da Série B foram... Alguns, ou pelo menos um jogo da Série B foi adiado em função das chuvas. Também não sei se é verdade isso. Recebi uma informação aqui agora. Entrou aqui no meu WhatsApp. Então, assim, talvez fosse o caso de ser um jogo para ser adiado. Mas, enfim, depois aí mais para frente a gente fala um pouquinho do segundo tempo. Deixa o Betinho falar um pouco aí.
Mas, Stanley, continuou com a mesma pergunta que você me fez sobre o jogo?
Opa, à vontade.
Cara, assim, eu acho que a chuva realmente atrapalhou bastante. Tava muito difícil de se jogar, tanto que, assim, eu realmente reconheço que faltou um pouco de malícia do Mateuzinho na hora do gol ali. Eu realmente acho que foi um erro. Só que é uma situação que não aconteceria se o campo tivesse ok, né? Que foi justamente por causa dessa falta de drenagem que aconteceu, ou pelo menos a má utilização dela, ou algo do tipo. E, cara, eu não sei, parece que tem jogos que o Flamengo realmente ele vai para cima e tudo mais, mas eu não sei como que eu externo isso para vocês, mas tem hora que parece que não tá muito afim de atacar de verdade ou procurar. Hoje o Rodinei, ele mostrou bem de que ele tá disputando muito com o Isla para descobrir quem que é o pior lateral direito da história do Flamengo. Eu acho que é isso, que a raiva que eu sinto desses dois é um negócio absurdo. Mas assim, o jogo de hoje foi um jogo muito feio, cara. Tô falando sobre esse negócio de não querer ganhar algo, tipo, por causa... Eu não vi, sei lá, eu vi até a parte, assim... Gostei da entrada do Thiago Maia, acho que ele começou indo bem ali defensivamente e tal, mas no ataque o Flamengo parecia que não tava daquela forma agressiva que a gente costuma ver. Cara, foi um jogo medonho, assim, bizarro, e eu preferiria, sei lá, cara... indo fazer compra na feira do que ter perdido 90 minutos, assim, sabe? Foi um negócio horroroso. Eu realmente, Stanley, eu acho que a chuva atrapalhou bastante, mas os jogadores também não pareciam muito fazer questão de levar a vitória para casa.
Bem, no meu entendimento, pelo menos no que eu vi ali, e não sei se os amigos aqui vão concordar comigo, eu entendo que a característica de jogo do Flamengo como um todo, né, independente de chover ou não, é sempre manter a bola no pé e buscar passes. Né? Então é que acho que eu não lembro desses últimos jogos do Flamengo ter feito um gol de chute de fora da área, assim, ou de muito fora da área. A característica realmente do Flamengo é de construir as jogadas a ponto de deixar, seja... o Gabigol, ou seja o Pedro, na cara do gol, para finalizar a bola para dentro do gol. Por conta da chuva, né, e por conta até do que o próprio Emerson falou, o Rogério, no início dos primeiros 15 minutos ali do primeiro tempo, ele já estava instruindo o time a não tocar bola. Né? E uma das peças que teve talvez a maior dificuldade de entender isso realmente foi o Diego Ribas. Né? As bolas, elas sempre passam pelo pé dele ali, né, na altura do meio do campo. Vocês acham que, por conta desse esquema, né, de jogo do Flamengo, como já vem apresentando há muito tempo, e na minha opinião também pela falta de qualidade em lançamentos pela galera que estava na zaga, Gustavo Henrique é um cara que não costuma jogar. Então ele tá sem... Não que ele tenha um grande potencial, mas ele realmente tá fora do ritmo de jogo. Né? Foi uma cobertura de última hora que ele precisou fazer. Então a gente junta a questão tática do Flamengo, de manter a bola no pé, mais essa questão de falta de habilidade de lançadores, principalmente bola lá de trás, junto com a chuva e o campo bem encharcado. E a gente pensa, será que realmente o Flamengo jogou mal ou o jogo realmente saiu das mãos do que o Flamengo está acostumado a fazer?
Cara, eu rapidinho, Stanley, eu concordo 100% com o que você tá falando, cara, em relação a toque de bola e tal. O Flamengo, o estilo de jogar do Flamengo é esse. Esse toque rápido, a posse de bola, levar a bola até o gol. E hoje, a chuva atrapalhou muito isso também, porque eu não vou falar que na maioria dos lances, mas muitos lances eles foram atrapalhados porque esse toque de bola ele ia de uma forma diferente, vamos dizer assim, por causa da irregularidade dentro do campo. O Flamengo, eu achei boa a iniciativa do Rogério de ter colocado dois centroavantes, que eu achei assim, eu falei, cara, agora o Flamengo vai arriscar cruzamento, vai botar a bola dentro da área e vai tentar parar, ficar nesse tic-tac o tempo todo. Vai jogar, abrir o Bruno Henrique pelo um lado, talvez ele o Diego pelo outro, ou o Vitinho, né? E vão rolar mais cruzamentos, bolas enfiadas dentro da área. Só que não foi efetivo, né, cara?
Sim, e aí pro Emerson, eu também queria fazer essa mesma pergunta e acrescentar uma outra. Qual seria a solução, ou se existiria alguma solução, taticamente, pra gente resolver ou pelo menos minimizar esse problema?
É assim, não tem dúvida, né, Stanley? Que assim, quando o campo tá prejudicado, o campo tá ruim, no caso, não dá nem para dizer que tava ruim, né? Tava péssimo, água pura. O time mais prejudicado é aquele time que tem que tem um futebol mais refinado, tem um toque de bola, que joga com a bola nos pés, que joga tocando a bola. O Flamengo é um time que sabe jogar, né? A gente tem jogadores mais habilidosos. Então, obviamente, a gente seria mais prejudicado que o time do Juventude. Isso aí é inquestionável. Pelo menos para mim, isso é inquestionável. A questão principal é que, assim, por outro lado, a gente também tem jogadores que, teoricamente, têm uma inteligência acima da média, né? São jogadores muito bons e tal. Então, assim, faltou o start deles perceberem isso. Que não dava para ficar tentando tocar a bola. E eu achei que no início do primeiro tempo, até quase 30 minutos, depois eles começaram, depois que o Rogério Ceni mexeu no time, começaram a tentar levantar mais a bola. Mas tanto que você vê que o gol do Juventude saiu exatamente num erro desse. Assim, o Matheuzinho não conseguiu entender que ele não podia tocar a bola. E ele tocou a bola ali no chão. O Betinho falou ali que tem um erro individual, mas que se o campo não tivesse assim, concordo, mas assim, ele é um jogador extremamente bem remunerado, teoricamente um jogador também acima da média, senão não estaria vestindo a camisa do Flamengo, que ele tem que entender que as condições do campo não são as ideais. Ele não podia cometer esse erro.
Foi o lance que eu falei, Emerson. Acho que faltou tipo experiência, malícia, na verdade.
E a gente sabe que o Matheuzinho, defensivamente, ele não é, ele não é excelente. A gente sabe disso. É um garoto novo, tem muito a evoluir ainda. Eu acredito muito na evolução dele. A gente já conversou isso em outros podcasts. Eu acho que hoje ele não é pelo erro que ele cometeu hoje que ele
tem que ser crucificado,
pode continuar,
né?
Titular. Eu acho que ele tem que continuar titular, até pelo que já vem apresentando. Só discordo de você, Betinho, que assim, pra mim o Rodinei tá muito abaixo do Isla ainda, ele consegue ser muito pior do que o Isla. Ele voltou pior do Inter. Não tem condições, a camisa do Flamengo parece que pesa nele, ele não tem condição nenhuma de jogar no Flamengo.
O Rodinei, eu não sei como que alguém um dia acreditou que o Rodinei é jogador de futebol, cara.
Eu acho que ele fez um stand-up lá, né? A diretoria gostou tanto que acabou contratando ele. Deve ter sido assim o processo seletivo dele.
Ele é bom de resenha, ele é bom pro grupo.
Ele é bom, né? Ele é excelente de resenha, mas só disso. Mas aí saíram mais barato contratar o Danilo Gentili, né? Do que o Rodinei. Mas assim, sem dúvida. E aí, assim, voltando até a pergunta do Stanley. Cara, a solução era desde o início. E assim, você também colocou, Betinho, a questão do que o Rogério Ceni, assim, tem o mérito dele, que ele entendeu, que mudou, que deveria ter sido assado uma bola na área. Mas assim, pra mim não dá nem pra dizer isso que foi mérito, porque, pô, ele tinha que ter saído desde o início. Ele tinha que ter visto desde o início. As condições do campo. Ele já tinha que ter saído com o Muniz e com o Pedro na frente.
Sim.
E aí, assim, a solução era... A única solução numa situação de jogo dessa é alçar a bola na área o tempo todo pra esses dois lá na frente. Era a única solução. Não tem esquema tático, não tem nada que resolva nesse momento. É alçar a bola na área. Como a gente, inclusive, fez no início do primeiro tempo, no segundo tempo. No início do segundo tempo, a gente conseguiu colocar algumas bolas, a gente conseguiu dar alguns sufocos ali no Juventude. Por quê? A gente conseguiu começar a botar algumas bolas na área. Depois, também lá pro se não me engano, por volta dos 30 do segundo tempo, não sei se o time cansou também, aparentemente também tem isso. O Rogério começou a fazer algumas mudanças também que mudou a estrutura do time também, e eu acho que isso atrapalhou também um pouco. a gente começou a voltar a tomar sufoco. E a gente terminou o jogo tomando sufoco do Juventude de novo, com risco. Teve uma bola, o Arão recuou uma bola ali meio parecida com o Mateuzinho. Não sei se vocês lembram dessa jogada. Quase que o Diego Alves teve que correr para poder pegar a bola. Sorte que o jogador do Juventude ainda estava muito distante, senão a gente poderia ter tomado um segundo gol num erro exatamente igual do primeiro gol. É, a gente teve algumas bolas do Juventude alçadas na área ali que a gente tomou alguns sufocos e a gente poderia ter até perdido demais. Então, assim, é um jogo onde você olha, a posse de bola é maior do Flamengo, pela característica que a gente tem. É, o Flamengo, em tese, dominou o jogo, na maior parte do tempo, pelo menos. Mas foi um jogo muito ruim. E eu concordo com o Betinho, assim, foi um jogo horroroso. Um jogo horroroso. Um jogo que era melhor também ter desligado, ter de fazer outra coisa. Porque realmente não... Tô muito chateado, tô muito mal-humorado aqui. Muito mal-humorado e o Flamengo conseguiu estragar meu domingo.
Bem, o jogo que nós vimos com certeza foi o mesmo. Porque os sentimentos aqui são exatamente iguais ao que vocês estão sentindo aí. Agora deixa eu levantar uma bola aqui, que é a seguinte. Eu entendo que a característica de jogo do Vitinho, ela também é de segurar muito a bola. E eu, particularmente, não vi o Vitinho fazendo uma boa partida. Logicamente, pela questão do campo, mas toda vez que ele bota o pé na bola e todo mundo sabe que ele segura um pouco a bola, sempre vinha dois, três marcadores em cima dele e eu não levantei esse dado, mas eu tenho certeza que de cada 10 lances que a bola ia no pé dele, ele perdeu pelo menos uns 7, 8. Quando o Michael saiu, quando o Rogério resolveu tirar o Michael, e levando em conta que o lado esquerdo do campo no primeiro tempo, o campo de ataque, né, o nosso lado, era o melhor, né, e o Michael, de certa forma...
Ou menos pior, né, digamos assim.
É o menos pior. Tava menos encharcado, digamos assim.
Um pouco menos.
E o Michael, ele estava basicamente não sendo acionado no primeiro tempo. Eu não vi a bola no pé do Michael, eu vi dois ou três lances no máximo, a bola no pé do Michael. Talvez, não teria sido melhor tirar o Vitinho, por também ter essa característica de jogo, abrir um pouco o Bruno Henrique, o Pedro também, se jogar um pouco mais centralizado, e tentar aproveitar um pouco melhor esse lado esquerdo, uma vez que ele puxou o Bruno Henrique para o lado esquerdo, então ele invalidou basicamente a posição do Bruno Henrique no primeiro tempo, pela característica de jogo, né, de puxar três caras para frente. Talvez não teria sido melhor essa substituição?
Assim, cara, eu acho que seria melhor ter tirado o Vitinho, independente até dessa questão tática que você falou, porque o Vitinho estava errando tudo. Ele não acertou um escanteio, ele não acertava um cruzamento, uma bola alçada na área ele não acertava. Então, assim, o Vitinho hoje estava horroroso. Na verdade, talvez estivesse até voltado ao normal, digamos assim, né? Infelizmente. Eu vejo um pouco diferente do que você enxergou aí, que eu percebi que acabou acontecendo. O lado esquerdo estava menos pior do que o lado direito em termos de alagamento ali, mas também tinha bastante água. O que acabou acontecendo, o Bruno Henrique nem foi muito pela esquerda, acabou ficando os três jogadores mais centralizados. No próprio segundo tempo, a gente forçou mais pelo meio. Eu percebi isso. E as horas que a gente conseguiu alçar mais bola na área, foi a hora que a gente conseguiu mais força pelo meio. Mas aí a gente começou a querer de novo. Eu não sei se o campo melhorou um pouco, pelo menos pela televisão parece que melhorou levemente a questão de estar encharcado ali. E aí o Diego Ribas começou a querer tocar bola, o próprio Felipe Luiz também começou a querer trocar bola ali, e aí a gente não conseguiu sair dali, fazer aquele toque de bola curto. Isso aí foi uma das coisas que mais me irritou. Campo cheio, não tinha que ficar dando toquinho de bola. Então, assim, eu acho que o Vitinho tinha que ter saído pela forma como ele estava jogando desde o início, mas a questão da centralização ali, eu até achei uma solução melhor, visto que o campo realmente ele estava encharcado mais pelos lados. A esquerda, nossa esquerda de ataque no primeiro tempo estava menos, mas também estava. Então, assim, talvez é a questão da centralização. O melhor era centralizar a bola e alçar a bola para dentro. Botou os três ficaram centralizados, o Bruno Henrique também é alto. Assim, não é um exímio cabeceador, mas naquela circunstância ali. Mas ele é bom trombador, né? Um cara mais alto, mais forte, também podia trombar e tentar botar a bola para frente. Era a única solução que eu enxergava tática nesse jogo. Não tinha muito o que fazer, não.
Agora, Betinho, deixa eu te perguntar. Por conta dessa questão de chuva, né? Já foi falado várias vezes aqui. Infelizmente, o esquema tático do Flamengo de tocar a bola não funcionou. E não teria, na verdade, como dar certo. Não haveria nenhuma possibilidade disso acontecer, sendo mudando os jogadores, né? Não haveria possibilidade de se resolver esse problema. Eu enxerguei hoje no jogo que o Flamengo ele tem uma deficiência muito grande em jogada, em lançamento aéreo, na verdade. Né? Eu vi um ping-pong hoje, na verdade. Muita bola chutada e assim, sem direção. Na verdade, não sem direção, mas assim, sem propósito. Né? Simplesmente para tentar a sorte, digamos assim. Você enxerga que o Flamengo ele realmente tem essa deficiência de jogadas aéreas, não jogadas aéreas, mas de lançamentos, né? Ou realmente foi uma fatalidade do jogo de hoje?
Cara, na verdade, eu acho que o Flamengo ele tem isso como, na verdade, uma vantagem, só que a gente não tem isso de forma comum nos jogos, porque o Flamengo tem um outro estilo de jogo, como a gente falou. A proposta de jogo do Flamengo é bola no chão, aquela posse, toque de bola e tal. O Flamengo poucas vezes opta por lançamentos e bolas longas, mas se você parar para pensar, não estava com a gente hoje, mas o Arrascaeta é um cara que faz bons lançamentos. O Thiago Maia é um cara que faz bons lançamentos também. Sei que o Thiago Maia está voltando agora. Tomara que, inclusive, volte tão bem quanto na época que ele parou, né? Teve a lesão. Mas, assim, o Diego pode ser que não seja a especialidade dele, mas ele também tem boas bolas aéreas. Eu acho que o Flamengo ele tem isso como um bom recurso. Só que eu acho que a falta de usar isso com certa frequência não nos ajudou hoje. Que hoje que era um jogo que a gente precisava só disso, praticamente, e a gente não conseguiu com efetividade e alguns desses jogadores não estavam presentes também.
É assim, Stanley, eu acho que você tocou num ponto bastante importante, eu acho que é um ponto interessante que você levantou aí, e aí entra meu ponto, até minha crítica sempre ao Rogério Ceni. Eu boto isso na conta do treinador. Eu já falei isso aqui também, tenho falado nos podcasts, que assim, o Ceni conseguiu arrumar o time tá jogando arrumadinho, em condições normais, né? Hoje é um jogo atípico, mas vamos lá, o time entra arrumadinho e tal, só que o time tem pouca variação tática e pouca variação de jogadas. O time ele precisa estar preparado para jogar em qualquer condição, de entender o momento do jogo, entender até as condições do gramado, que inclusive é uma reclamação que a gente vem tendo assim. Não é à toa que o Flamengo tem tido melhor aproveitamento fora de casa do que mesmo em casa. Por quê? O gramado do Maracanã está um pasto. E fora de casa, dentro dessa característica que o Betinho colocou que a gente tem aí de toque de bola e tal, em bons gramados, quando a gente joga, a gente tem um aproveitamento muito melhor. Então, assim, falta ao Rogério Ceni repertório. Falta ao Rogério Ceni preparar o time para saber jogar diferente e enfrentando condições diferentes. Eu acho que isso falta. Então, eu ainda acho o Rogério Ceni um técnico limitado. Ainda acho que é um técnico que... E não estou dizendo... Quando eu digo isso aqui, não estou dizendo que é hora de trocar, porque nesse momento não tem... A gente não tem... Talvez não tenha nem dinheiro de buscar algo melhor. E pelo momento que a gente está no brasileiro, tal, não é momento de trocar, mas para mim o momento de trocar já passou. Interromper o trabalho agora talvez seria muito pior, mas o Rogério Ceni para mim é um cara limitado nesse aspecto, por falta de experiência, pode ser que ele evolua nisso, mas ele é limitado. Ele consegue arrumar o time, ele não para começar bem o jogo. O time começa geralmente bem, ele não sabe fazer leitura de jogo, ver as mudanças de jogo, e ele não tem treinado variações táticas ou variações de forma de jogar, como a gente bem viu aí, e esse é um dos pontos que você levantou. O campo estava encharcado, o time não soube jogar alçando bola na área. O time que só joga alçando bola na área também não é legal, a gente não gosta de ver isso, a gente gosta de bola no pé, futebol desenvolvido. Mas o time também precisa saber fazer isso quando enfrenta condições adversas. E o nosso time, infelizmente, para mim, hoje ficou mais claro do que nunca, que não estão preparados para isso. E aí eu boto, de verdade, eu boto isso aí 100% na conta do técnico. Em que se pese, e aí o Betinho lembrou bem, a gente precisa também lembrar disso sempre, parece óbvio, mas não é, em que se pese que a gente também está desfalcado, né? A gente está sem nossos melhores jogadores. Mas independente disso, a gente não tem variação de forma de jogar.
É, eu queria levantar aqui uma outra bola também, que eu tive uma leitura hoje da arbitragem, na verdade, como um todo. É, eu não sei se os caras são despreparados, eu não sei se eu vi o mesmo jogo que vocês nesse sentido. Mas eu vi uma arbitragem extremamente disléxica com o jogo. Um bandeirinha ali do lado direito, né, do campo do Flamengo, no primeiro tempo. Ele teve a capacidade de marcar uma lateral a favor do Juventude numa bola que nem encostou no Bruno Henrique, não sei se vocês viram esse lance, mas que estava assim, ó, na frente do Bandeirinha, mas estava assim, ó, eu da TV eu consegui ver clarissimamente, e o Bandeirinha simplesmente deu a bola a favor dos caras. Eu enxerguei um juiz também totalmente sem o controle do jogo. É, no segundo tempo foram levantados dados, o tempo de bola rolando ficou abaixo do que a própria CBF indica, que se não me engano é 65, 66% do jogo. É, tava 48, 47, alguma coisa assim.
Acho que foi 49, acho.
É, assim, diga-se de passagem, querendo ou não, isso acaba influenciando muito o ritmo de jogo. Eu vi o Diego reclamando muito com o juiz no primeiro tempo. Inclusive, na minha leitura, né, um juiz que fosse até um pouco mais pulso firme teria dado um cartão para ele, e coisa que não aconteceu. E até que ponto, né, vocês acham que a arbitragem em si, nesse jogo, atrapalhou isso, ou vocês acham que não teve muita coisa a ver, acho que não influenciou em muita coisa? A gente viu ali 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, também não lembro a última vez que isso aconteceu, tanto tempo assim de acréscimo. É, até que ponto vocês acham que a arbitragem realmente teve algum fator não decisivo, mas influenciativo, né, na questão do resultado do jogo?
É, eu confesso que eu não prestei atenção nessas questões da arbitragem que você levantou, Betinho. Assim, a questão de tempo de posse de bola, obviamente que nas condições que o campo está, vira um jogo completamente atípico. É, para mim, assim, praticamente não tivemos nem futebol hoje, né? É outro esporte, seja lá qual for, quase um polo aquático. Então, assim, isso tem muita influência. Não achei, assim, ou não prestei atenção nisso, nesses pontos que você está levantando com relação à arbitragem. É, não lembro desse lance que você falou do Bandeirinha, realmente eu não lembro, não me atentei para isso. Agora, o que eu achei, assim, posso estar errado, tem VAR também. Mas, para mim, aquele lance que o Muniz disputou a bola... O Muniz, ou acho que foi o Pedro? Não, foi o Pedro. Pedro ou Muniz, não lembro mais. Disputou a bola com o jogador do Bragantino na área. E, para mim, a bola bateu no braço do jogador do Bragantino e teria sido pênalti. Mas, como tem VAR, o lance até se prolongou, né? Demorou um tempo para finalizar o lance, para verificação. Eu enxerguei que a bola bateu no braço do jogador do Bragantino. Mas, como tem VAR, né? Mas aí a gente... Não pode confiar 100% na nossa imagem, já viu alguns erros, mas para mim teria sido pênalti, para mim esse teria sido um erro. Mas não sei qual a opinião de vocês também com relação a isso. Mas confesso que, assim, não reparei essas questões maiores de arbitragem, até, e aí é o que eu falei, para mim foi um jogo extremamente atípico, fica difícil até a gente avaliar nesse sentido. Acho que o tempo que foi dado a mais no final do segundo tempo tem muito a ver com essas paradas, né? Teve muita troca de jogador, então teve muita parada. Acho que foi justo também dentro da dinâmica do jogo, que foi um jogo muito interrompido. Mas é isso, assim, não vi muita... Eu não prestei atenção nessas questões que você levantou.
Mas sim, Stanley, o que eu vi é que realmente a arbitragem não foi uma das melhores, com certeza. Mas eu não... Com o que eu vi no jogo, eu não consigo atribuir a eles alguma parcela de culpa, sabe? Eu acho que realmente foi falta de visão do Rogério pré-jogo, perceber que o campo estava em péssimas condições e já começar o jogo com dois centroavantes e preparar o time para que esse tipo de jogada fosse feito. E a chuva também, né? A arbitragem, apesar de não ter sido das melhores, eu não consigo atribuir algum tipo de culpa a ela, assim.
Bacana, legal. Gente, a gente precisa comentar alguma coisa sobre...
Desculpa, Stanley. Assim, Betinho, o que você achou aí da questão do suposto pênalti? Você achou que foi, não foi? O que você enxergou ali naquele lance?
Cara, eu na verdade, eu não vi esse lance, o Emerson.
Eu nem lembrava, você tá falando, eu nem lembrava, cara, desse lance.
Foi ali nos, acho que 30 e poucos minutos do segundo tempo, mais ou menos.
Do segundo tempo.
Eu acho que foi.
Foi um lance que a bola lá foi lançada lá na área. Uhum. E aí, a primeira parte do lance foi uma disputa do Pedro, que inclusive ele foi pro chão, bateu até na trave, né? E a bola sobrou de volta, e aí... E teve nesse segundo lance, né? No mesmo lance ali, no segundo tempo do lance. É, até se especulou. Quem que tava na jogada? Foi o João Gomes?
É, nessa jogada de disputa de bola?
É, isso.
Era o Pedro ou o Muniz, eu não lembro.
Era o Muniz, desculpa. O João Gomes tinha até saído. O Muniz, ele até caiu no chão e reclamou, né? Pediu pênalti. É, mas o juiz mandou seguir e assim ficou. Eu também confesso que eu não consegui ver. Eu também não consegui ver, sinceramente. Pela televisão, não teve ângulo pra gente ter essa certeza. Eu, pelo menos, não consegui.
Uma coisa que eu acho um absurdo, não sei se vocês concordam comigo, a gente citou o VAR, eu não consigo entender como é que a CBF paga pra se ter um recurso como VAR, pra você só poder usar ele em situações de cartão vermelho ou pênalti, ou gol. Cara, se eu tenho um árbitro de vídeo que pode me ajudar a resolver lances durante o jogo, se uma falta foi para cartão amarelo e o juiz não deu, ele tem que influenciar, porque o cartão amarelo também influencia dentro do jogo. Um lateral, um escanteio. Eu sei que o jogo pode... Sei que não tem nada a ver com o que a gente tava falando agora, só que isso é uma parada que me incomoda muito. Tipo, a gente tem um árbitro de vídeo, tem gente que tá vendo o jogo de fora, aí a decisão de campo é uma decisão errada e não é influenciada só porque existe uma regra que diz que não precisa interferir.
Eu entendo o seu ponto, Betinho, mas assim, por outro lado, se o VAR começar a fazer interferência demais, primeiro que o jogo vai começar a ficar um jogo extremamente picado e aí tira a fluidez do jogo. E segundo que o VAR vai acabar apitando em vez do próprio juiz. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que a solução nesse caso aí é a gente preparar melhor nossos árbitros. Porque assim, a ideia do VAR sempre foi nos lances capitais, nos lances em que tem uma influência direta no resultado do jogo. Essa é a ideia do VAR. E assim, eu concordo. E a gente já vê o VAR brasileiro, nessa temporada isso não tem acontecido, mas o VAR brasileiro, ele demora muito tempo mais para reagir do que em jogos na Europa, por exemplo.
Sim, com certeza.
O VAR lá fora é muito pontual e ele é muito rápido nas resoluções. Aqui no Brasil demora, perde aquele tempo. E aí começa, eu acho que isso tira um pouco da cadência do jogo, da graça do jogo. Minha preocupação com relação a isso que você falou, que eu te falei, entendo o seu ponto, porque às vezes a gente fica indignado pela injustiça e tal, mas se não, daqui a pouco o VAR vai estar apitando o jogo inteiro e vai estar picotando demais o jogo. E aí o jogo perde a fluidez.
Sim.
Bem, amigos, caminhando aí para a reta final do nosso podcast pós-jogo contra o Juventude, precisamos tecer alguma opinião sobre a atuação de Rodinei na volta ou vocês acham que não é necessário?
A Rodinei.
Já falou tudo, né?
Não, o Rodinei fazendo exatamente o que a gente espera dele. Nada.
Cara, na verdade, se ele fizesse nada. Exatamente.
Exatamente. Se fizesse
se fosse nada era, pelo menos era até tranquilo. E aí, eu até ia comentar: o Emerson falou de uma jogada do William Arão no segundo tempo, que ele foi recuar a bola pro Diego, né? Foi, de certa forma, um lance parecido com o gol que a gente sofreu no primeiro tempo, por conta do Mateuzinho, mas teve uma bola ali que o Rodinei também não ganhou, né, e a gente poderia ter tomado um gol ali, na minha opinião, foi até um lance um pouco até pior do que o próprio William Arão.
Foi um lance bizarro, foi um lance bizarro, ele perdeu meio que a bola ali, não chegou na bola, e o jogador do Juventude entrou livre ali, é sorte que a defesa nesse momento recompôs rápido, e conseguiu chegar, eu acho que foi até o Felipe Luiz que chutou para escanteio, tirou a bola e chutou para escanteio.
Sim.
Mas foi um lance horroroso dele.
E teve um acho que para mim foram dois lances dele só, do Rodinei no jogo inteiro, e um segundo lance que ele pegou a bola na direita lá, não sei se ele quis cruzar, se ele quis chutar, mas ele isolou a bola que eu aqui em Jacareí quase busquei ela ali fora de casa, achando que ela vinha aqui. Porque é lastimável, sim, é lastimável a atuação dele, e parece que realmente, como você falou, voltou pior do que tinha ido.
É assim, é aquilo que a gente fala, né? Tudo bem que é um jogo completamente atípico, mas os erros ali foram erros muito crassos, muito, muito de falta de refinamento na bola mesmo ali, que não dá pra botar nem a culpa no campo, né? Foi horroroso. E aí, assim, eu queria comentar um pouco até sobre a questão do Thiago Maia, né? Que voltou, graças a Deus, o Betinho comentou um pouco aí sobre isso também. Mas eu acho que não dá nem pra analisar direito, na minha opinião, a jogada dele. Ele pegou muito pouco na bola, voltando, né, de lesão e tudo. Mas assim, eu tenho certeza, eu já falei isso aqui também em outros podcasts, que se o Thiago Maia voltar no mesmo nível que ele quando ele se lesionou, a gente tem um jogador aí para compor o meio de campo aí, de repente até a gente nem sentir tanto a falta do Gerson. Claro, é sempre bom frisar isso aqui. O Gerson é um jogador insubstituível. Mas dá para a gente manter, de repente, um nível de qualidade ali de coletivo com a volta do Thiago Maia, se ele voltar bem.
E que responsabilidade, número da camisa dele, né?
Exatamente.
O que fica uma... Querendo ou não, os jogadores eles ficam com uma expectativa, né? A gente fala desse lance de camisa e muita gente pode achar que não interfere em nada, mas interfere muito.
Ah, sem dúvida, tem um peso enorme.
O Flamengo tá fraco da sequência de camisa 8, Cuejá, Gerson e Thiago Maia.
Pois é.
Bem, gente, próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá, quinta-feira, também pela Série A, pelo Brasileirão. Eu confesso que eu esperava muito mais desse jogo de hoje, né? Mas eu entendo que realmente a chuva ela teve um fator. Ela foi o maior, na verdade, fator decisivo no resultado desse jogo de hoje, na minha opinião. A gente comentou aqui vários e vários problemas e visões diferentes sobre coisas que aconteceram e que talvez poderiam ter sido tomadas providências mais rápido, tanto pelo Rogério quanto pelos próprios jogadores dentro do campo. Mas a gente teria, na minha opinião, se fosse em condições normais, né, um sol, o campo de lá, né, o gramado do campo do Juventude é um gramado novo, né, então acho que teria tudo para ter sido um jogo muito bom caso estivesse fazendo sol, mas infelizmente não foi. Qual é a expectativa de vocês aí para o próximo jogo do Cuiabá, né? Cuiabá e Flamengo quinta-feira, o que vocês pensam? E o Flamengo ele precisa reavaliar alguma coisa dentro do campo com as peças que a gente tem hoje, contando já com os desfalques que continuaremos tendo para o próximo jogo? Ou o time que entrou hoje no primeiro tempo, né, o time titular, teria capacidade de enfrentar o Cuiabá num nível onde a gente realmente conseguisse conquistar uma vitória tranquila aí?
Eu entraria já de cara com Pedro e Muniz, independente de qualquer coisa, mas não acho que o Rogério Ceni vai fazer isso. Eu acho que o Michael realmente não tem a menor condição jogar com Pedro, com o Bruno Henrique aberto pela esquerda ali, que é onde ele joga normalmente, né? Quando o time tá completo, normal. E entraria com esses dois centroavantes ali. É uma posição um pouco diferente, mas eu acho que daria certo, até porque o Cuiabá também não é, em tese, um adversário que vai impor muito medo ou oferecer grandes riscos ao Flamengo, em tese, né? Voltando a falar, isso é importante. Então, assim, a expectativa é de que, tendo um jogo em condições normais, que a gente deve ganhar, até com uma certa facilidade, mas não, talvez, com um placar muito elástico, que a gente quer, como a gente vem fazendo aí jogos com placares mais modestos. Eu arriscaria até um palpite de, quem sabe, até um 2-0 aí numa visão mais otimista para esse jogo.
Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar. Não tem nem o que dizer, né, que o Flamengo tem um elenco muito melhor, mas acredito que mais entrosado. Assim, eu não sei como que vai estar. É quarta-feira, né, o jogo?
Quinta-feira.
Mas assim, eu acho que qualquer opção, seja ela 4-3-3 ou 4-4-2, qualquer opção que o Flamengo tenha, o Michael não é uma opção em nenhuma delas, assim. Realmente o Michael valoriza o esforço dele, tem uma história bonita. Mas, cara, o Michael do Goiás, ele deixou de existir
a partir do momento que ele veio ao Flamengo, literalmente.
Camisa pesa, né? Camisa pesa, não tem jeito.
Pesou, cara, pesou e realmente o Michel, pra mim, ele não é uma opção nem de segundo tempo num time igual esse alternativo do Flamengo. Eu acho que vale mais a pena arriscar nos moleques da base, que tem vontade e tal, que os moleques, pelo menos, um ou outro tem técnica, o que o Michel não tem. O Michel, ele corre, e é isso aí. Então, eu entraria também, eu concordo com o Emerson. Acho que dá pra entrar com o Pedro e com o Muniz, vai ficar um jogo mais paradão, assim, né? E dois jogadores mais pesados, não tão velozes, mas se a gente jogar no esquema de 4-4-2 ali, onde os meias à frente, eles abram pras alas e os volantes vêm apoiando sempre que necessário, eu acho que a gente consegue ter uma habilidade legal no jogo, principalmente com um time não tão forte como é o Cuiabá, assim, no nível da Série A, né? Então, expectativa é isso mesmo, os 2-0 e com o Michel no banco, ou de preferência em casa, e com o Pedro e Muniz começando o jogo.
É isso aí, gente. É importante destacar aqui hoje no jogo, né? Hoje faz, se não me engano, 22 anos que o Juventude, inclusive, ganhou a Copa do Brasil, né? Lá em 99, contra o Fluminense, se não me engano. Então, parabéns para eles. Fizeram um jogo ok, aproveitaram a oportunidade que tiveram, né? E, na verdade, o futebol se resume a isso. Não importa o quão superior um time pode ser em relação ao outro, o que vale mesmo são aproveitar as oportunidades. E que sirva de lição aí, né, para o Ceni e para os jogadores, que às vezes eles precisam se adaptar, né, ao que está acontecendo ali e não focar somente naquilo que é passado em treino, né, que é estudado ali. Às vezes a gente chega para jogar, mas a situação não é aquilo que a gente está esperando. Bem, amigos, agradeço a vocês aí pelas importantes opiniões de hoje. Lembrando a todos de nos seguirem aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, @pod_fla. E nos vemos novamente sexta-feira que vem, para comentar um pouquinho do jogo com o Cuiabá. Um grande abraço a todos e um excelente dia para vocês.
Vai bater um cinco, por cobertura é gol.
Lá vem o Henrique, partiu. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu, arrugou.
Pede convite pra falta, cobrança.